É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Maria Cristina dos Santos, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, sobre o tema, falando um pouco sobre o trabalho da comissão e também sobre os direitos da criança e do adolescente. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora.
Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui.
Doutora, para começarmos, a senhora poderia falar um pouco para os nossos ouvintes sobre os objetivos da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná?
Posso sim. Então, a OAB Paraná, ela tem várias comissões, tem mais de 50 comissões. Existem comissões permanentes e comissões temáticas, né? Uma delas é a Comissão da Criança e do Adolescente. Então, cada uma tem um foco de atenção especializado, né? Qual é o papel das comissões dentro da OAB, né? Eu acho importante o ouvinte saber. É assessorar o conselho da seccional, assessorar a diretoria da OAB no encaminhamento das matérias da sua competência. Então, tudo que é ligado à criança e adolescente é encaminhado para a nossa comissão, a comissão que eu estou presidindo atualmente. Nós temos também como atribuição elaborar trabalhos escritos, inclusive pareceres, promover pesquisas, promover seminários e eventos que estimulem o estudo, a discussão e a defesa dos temas respectivos, né? Além disso, cooperar e promover intercâmbios com outras organizações de objetivos iguais ou assemelhados. Então, para colocar isso de uma forma mais prática, né? Por exemplo, nós vamos ter agora, até aproveito para divulgar, estamos encaminhando, falta só confirmação, mas muito provavelmente teremos agora em maio, dia 14 e 15, um seminário voltado à tecnologia, ao uso da tecnologia de comunicação e informação por crianças, adolescentes e adultos também, né? Quais são as implicações do uso compulsivo dessas tecnologias? Então, o que a Comissão da Criança e do Adolescente tem feito com relação a essa temática? Em 2009, ainda sob a presidência da doutora Márcia Caldas, nós tivemos um fórum sobre pedofilia e pornografia infanto-juvenil na internet. Isso aconteceu em 2009, então vieram pessoas trazendo aspectos jurídicos, aspectos clínicos, aspectos pedagógicos ligados a essa temática. E isso nos inquietou. E daí o que acontece? Em 2011, a presidente, então, doutora Marta Tonin, junto com membros da comissão, estiveram falando com o vice-governador e secretário da Educação, Flávio Arnes, pedindo uma atenção especial da Secretaria de Educação com relação a essa temática. Uhum. Aí o que ele fez? Ele, na posição de vice-governador, ele falou, não, essa temática deve ser encaminhada para a Secretaria de Justiça. Porque a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E essa secretaria, ela encampou, ela assumiu essa discussão e criou um comitê de tecnologia e dignidade humana. Resumindo essa trajetória, nós participamos, nós promovemos na OAB, junto com a SEJU, o TFPR, o FPR, círculos de diálogos. Então, houve na OAB, em outros espaços. E o que acontece? Só para resumir, a SEJU, ela assumiu com uma seriedade tal que agora está em fase final a elaboração, a aprovação do Plano Estadual de Direitos Humanos, está agora passando sobre o crivo do Conselho Estadual de Educação, e nesse Plano de Estadual de Direitos Humanos, um dos eixos é tecnologia e dignidade humana. Então, está se transformando numa política de Estado voltada a essa temática, e tudo começou na Comissão da Criança e da Adolescente da OAB. Nós falamos isso com muita satisfação, só para que o ouvinte tenha uma noção do que nós fazemos. Nós temos outros eixos. Nós temos eixos de nessa gestão, porque a gestão trianual, né? Então, agora encerra-se a minha gestão, encerra-se agora nesse final de ano. Então, quais foram os eixos, né? Os principais eixos da nossa comissão? O sistema socioeducativo, né? Adolescentes que cometem atos infracionais e são submetidos ao sistema, são inseridos no sistema. Vícios e crimes na internet, que é esse que eu já coloquei. crianças e adolescentes em acolhimento institucional. E também uma coisa que muito nos preocupa é esse projeto de lei de alteração do Código Penal, que reduz a idade da vulnerabilidade do adolescente de 14 para 12 anos, no caso de violência sexual, crimes contra a dignidade sexual. Então, esses são os quatro eixos da atuação da nossa comissão nessa gestão.
E, doutora, atualmente, quais são os principais projetos da comissão?
Os principais projetos da comissão são exatamente esses. Nós agora queremos realizar esse seminário sobre tecnologia e dignidade humana. Nós queremos... Esperamos conseguir nesse ano aprofundar nosso estudo, a nossa discussão com relação a essas alterações do Código Penal. Uma delas é a redução da vulnerabilidade, mas há outras questões ligadas ao aborto de 12 semanas, a legalização do aborto de 12 semanas, entre outras questões. E nós queremos também, nós nos preocupamos muito também com essa questão do sistema socioeducativo, principalmente agora com a ressurreição dessa PEC que está em discussão na Casa Legislativa, por conta da redução questionando e tentando pleiteando pela redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos.
Doutora, agora entrando um pouco no tema dos direitos da criança e do adolescente, quais são as violações mais graves desses direitos, doutora?
Olha, existem cinco feixes de direitos estabelecidos no Estatuto, né? Direito à vida, à saúde, direito à dignidade, ao respeito, à integridade, direito à saúde, entre outros, profissionalização, convivência familiar e comunitária. Esses são cinco direitos, né? O direito que nós observamos, acompanhamos aqui, que são os direitos mais violados, são os direitos ligados à integridade física. São os direitos... quais são os direitos mais violados? Seria... A incidência maior violação de direitos seria a negligência ou o abandono e a violência sexual. Esses são as violações mais graves que têm acontecido. Inclusive, eu tenho aqui uns dados da Secretaria de Saúde. Infelizmente, eu não consegui trazer dados mais atuais, mas com relação ao que foi publicado em 2012... das notificações que a Secretaria de Saúde recebeu nos anos de 2010 e 2011, foram notificados no Paraná 8.775 casos de violência geral. Só que desses, 3.971 foram de agressão contra criança e adolescente, ou seja, 45% de todas as agressões notificadas à saúde, 45% eram ligadas à violência contra criança e adolescente. E dessas, vejam só, 48% do total das notificações eram de negligência ou abandono de crianças de 0 a 11 anos. E a violência sexual tinha um percentual de 26,9%, principalmente contra as meninas. E a terceira colocação era a violência física. Isso não é uma peculiaridade do estado do Paraná. Isso é um dado, assim, pode-se dizer, quase que... até tenho a pretensão de dizer que é um dado do território nacional.
Doutora, e o que nós podemos elencar como fatores que desencadeiam o abandono e a violência contra a criança?
O que desencadeia, principalmente, é a droga. É o uso compulsivo de droga. O crack, por exemplo, que é uma droga que ela é mais acessível, o efeito é muito mais rápido e muito mais intenso, ele tem desestruturado, desorganizado a vida de muitas famílias. Tem sido a causa de muitas violações de abandono e de violência. Veja só... o mapa da violência 2014, ele diz o seguinte, que ele diz que pelo menos 46 mil crianças e adolescentes vivem hoje em abrigos. Pelo menos, isso é o que o mapa da violência diz. Só que a gente acessando o site do Conselho Nacional de Justiça, ele coloca que existem 5.675 crianças. Então, o número é assustador, né? E o caso de negligência, vejam só, 61%, por isso que eu falo na questão desse índice como nacional, 61% dos casos de crianças que estão em situação de abandono e negligência, 61% desses casos atingem crianças com até 4 anos. Existem casos de, casos de violência sexual, 81,2%. Isso, mapa da violência agora de 2014. Tráfico humano, 76,9%. Tortura, 55%. Então, vejam só, são motivados principalmente pela dependência química. Inclusive, até acho interessante que estudos publicados no Jornal Canadense de Psiquiatria, ele diz o seguinte: ele avaliou a associação entre a história de violências e maus tratos na infância, como abuso físico, abuso sexual, emocional, negligência física e emocional e uso compulsivo de substâncias entorpecentes. Ele associa esses abusos, essas violações, para que essas pessoas que são vítimas na infância, quando chegam à fase adulta, elas se tornam o quê? Usuárias de substâncias psicoativas. Então, isso é muito, muito sério, porque, segundo dados do sistema de informações, 80% do encaminhamento de crianças e adolescentes para instituição de acolhimento estavam relacionadas ao uso de drogas pelos pais. Uhum. Então, veja, eu gostaria que os ouvintes vissem a importância
do combate às drogas,
da prevenção, uhum, e do combate ao uso de substância entorpecente.
Uhum. Doutora, E o que é ser criança no Brasil de hoje? A infância tem sido respeitada pela sociedade?
Eu acredito que ainda não como deveria. Eu creio que muito se progrediu, mas ainda há pessoas que veem a criança como um ser de menor importância. Há pessoas que... O que me surpreendo, o que me entristece, é que nós tivemos que ter uma Constituição em 88, a nossa Constituição, estabelecer direitos à criança e adolescente, direitos fundamentais à vida, à saúde, respeito, dignidade, educação. Ter que estar isso escrito na lei, ter que ser repetido no Estatuto e pessoas ainda questionarem: mas as crianças só têm direitos? As crianças só têm direitos, os adolescentes só têm direitos. Ora, eu como adulta, quero ter o direito à vida, à saúde respeitada, esses meus direitos respeitados. Por que não respeitar o das crianças e adolescentes? Por que questionar quando a lei atribui a crianças e adolescentes esses direitos? Porque antes eles não tinham, eles eram objeto da tutela do Estado. Agora eles são sujeitos de direitos. Mas nós estamos, eu vejo com otimismo, nós estamos nos estruturando.
Uhum.
Existem políticas voltadas à criança e adolescente que estão, inclusive, trazendo o adolescente como protagonista das discussões, porque ele é o maior interessado. Nós temos os conselhos municipais, estaduais, o Conselho Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que delibera políticas públicas. Então, acredito que nós estamos avançando. Recentemente, agora, foi aprovado, em dezembro de 2013, o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente no Estado do Paraná. Antes disso, foi aprovado o Plano Federal. Então, existe uma intersetorialidade, uma articulação entre os setores. Então, eu acredito que nós estamos evoluindo.
Uhum. Doutora, quase, já que a senhora estava falando sobre o Estatuto, quase 25 anos após a promulgação do ECA, nós podemos dizer que o Estatuto tem sido cumprido e respeitado pelas instituições e pelo Estado?
Eu acredito que ainda não. Nós vemos muito a insuficiência e muitas vezes a ausência do Estado, do poder público, com relação a direitos da criança e do adolescente. Veja só, se nós formos focar a questão do ato infracional, quando o adolescente comete um ato infracional grave, a mídia, estou aqui na mídia, né, fazendo uso, mas aproveito para fazer a minha crítica,
claro,
né? A mídia, ela pontua, ela acentua a participação do adolescente na prática do ato infracional. E muitas vezes, da forma como é passado, dá a impressão de que o adolescente é o mentor intelectual, que ele está envolvido em todos os atos infracionais graves. Isso não é uma verdade. Agora me diga uma coisa: onde é que estava esse adolescente antes dele cometer o ato infracional, antes dele ser um criminoso, um marginal de alta periculosidade? Só um dado. Aqui em Curitiba, quem é responsável por cumprir medidas em meio aberto, por executar medidas em meio aberto, é o município, né? E as medidas restritivas e privativas de liberdade é o Estado. Em 2013, nós tínhamos meninos que, vinculados aqui às medidas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Eu fiquei chocada. Eu que sou da área, fiquei chocada. Uhum. Mais de 50% dos adolescentes que cumpriam medida em meio aberto em Curitiba, que é uma cidade desenvolvida, mais de 50% estavam fora da escola ou estavam matriculados e não frequentando a escola. Ora, se os adolescentes estão fora, não estão sendo acolhidos por uma política social básica, que é a política da educação, o que se esperar das demais políticas? Existem políticas que acolhem esses adolescentes, política na área da cultura, do esporte, do lazer, para essas crianças que não têm acesso, vamos dizer, dependendo dos recursos dos seus pais? Então, a ausência do Estado nessas políticas, nessas demandas, faz com que essas crianças e esses adolescentes, que quando crianças, essas crianças e adolescentes sejam aliciados pelos maus elementos, pelos criminosos do seu bairro, da sua vila, da sua comunidade periférica. E acontece que eles vêm a ser aliciados, eles são aceitos por esse grupo e acabam se envolvendo nos atos infracionais.
Uhum.
Então, nós temos, assim, por exemplo, exemplos da sociedade civil, que a sociedade civil também tem participação na efetivação dos direitos. Nós temos exemplos de ONGs que são ligadas à música. Nós temos um projeto chamado, que nós conhecemos, Projeto Vida, Espaço Vida e Música. Eles levam música para as crianças de áreas de vulnerabilidade aqui em Curitiba. Violino, violoncelo, outros instrumentos de percussão e de sopro, bandas sinfônicas, e eles envolvem essas crianças em atividades culturais, atividades de música, e acabam desestimulando a vinculação delas com a criminalidade. Então, será que nós não precisamos de mais ações voltadas a essas demandas, a essas crianças e adolescentes?
Uhum. Doutora, falando ainda sobre o Estatuto, o ECA afirma que a criança e o adolescente são responsabilidade do Estado, como a senhora estava falando, mas também da sociedade e da família. A senhora considera que essas três instituições, elas têm trabalhado em harmonia para promover os direitos da criança e do adolescente?
Olha, nos espaços dos conselhos, porque os conselhos municipais, estaduais e federal dos direitos da criança e do adolescente, eles são paritários. Então, tem representantes do poder público, o mesmo número, e o mesmo número de representantes da sociedade civil organizada. É um espaço de controle social, de debate, de deliberação de políticas. Então, existe essa estrutura. Só que ainda é um pouco... isso em relação aos conselhos. Só que eu sempre digo que a paridade, ela é formal. Ela não é necessariamente material, né? Então, nós ainda temos o que crescer nisso. E acho que a sociedade poderia se envolver mais. Tem muitas ONGs, muitas pessoas, pessoas jurídicas aí envolvidas, sociedade civil organizada. Mas eu creio que nós temos que focar também e principalmente na família. Porque uhum. A família está muito enfraquecida. A família precisa de apoio para que ela possa exercer o seu poder. Ela tem muitas dúvidas. Eu posso isso, eu posso aquilo, até onde eu vou, até onde eu não vou. E volto a falar sobre a mídia. Muitas vezes, da forma como as informações são passadas, as famílias ficam mais inseguras. Uma crítica que eu faço, isso não é a forma como foi conduzida, por exemplo, a lei do menino Bernardo, a lei da palmada. Quer dizer, a própria terminologia que se deu, lei da palmada, lei do menino Bernardo, para mim estão inadequadas.
Uhum.
Porque, na verdade, o que essa lei ela estabelece é a não violência física, a não aplicação de violência física em relação à criança e adolescente. Mas o pai, quando lê, lei da palmada. Então, eu não posso fazer mais nada. Então, tira-se dá-se essa impressão de que o pai não pode fazer nada e não dá nada em contrapartida. E um dos papéis dessa lei, que está previsto nessa lei, é que o poder público e a sociedade civil discutam e implementem ações de fortalecimento da família. Será que isso para a correção dos filhos, para a orientação dos filhos, mas será que isso está sendo implementado? Então, será que isso? Então, eu acho que o poder público, muitas vezes, ele tem muita pressa em aprovar leis, etc. Mas nós temos que ter ações da assistência social, da educação, essas ações voltadas ao empoderamento das famílias.
Uhum. Doutora, já que a senhora estava falando agora especificamente em relação à família, o que ela pode fazer concretamente para a resolução desses problemas que afetam a infância?
aí sim, o que a família tem que fazer, eu creio que a família tem que procurar... Só que é muito difícil falar. A família tem que procurar apoio. Aquelas que se sentem fragilizadas têm que procurar apoio. Por exemplo, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e risco devem procurar apoio nos CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social. Porque uma das diretrizes da política de assistência social é a centralidade na família. Então, a procurar na política de assistência... O que eu devo fazer em relação a isso? O que eu devo fazer em relação àquilo? Situações do dia a dia da família. Procurar o conselho tutelar, procurar o Ministério Público. E, claro, procurar se informar mais. Eu acredito assim que as pessoas... Só uma solicitação que eu faço, né? Que as pessoas percam menos tempo no Facebook. Percam menos tempo nas redes sociais, vendo o que aconteceu na vida das celebridades, que vestido foi usado no Oscar. Quer dizer, informações fúteis, o que está acontecendo no Big Brother. Pelo amor de Deus, as famílias estão esfaceladas e as pessoas estão assistindo Big Brother Brasil. Tem que procurar o quê? Procurar sites de apoio à família. Tem que procurar, vamos dizer assim, redes de discussão relacionadas a questões do seu dia a dia, como educar o filho, porque existe uma abundância tão grande de informações na internet, para que perder tempo com futilidades?
Estamos falando ao vivo com a doutora Maria Cristina dos Santos, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. E é claro, você ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e hoje qual é o principal desafio do Estado em relação à elaboração de políticas públicas que sigam esses preceitos estipulados pelo ECA?
Eu até acredito que esses desafios estão sendo, vamos ser otimistas, estão sendo até atendidos. Está havendo um empenho muito grande. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, foi aprovado o Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente em nível federal. E o do Paraná já foi aprovado, eu não tenho acompanhado de outros estados. Ontem mesmo nós tivemos uma discussão promovida pela Secretaria da Família, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, que os órgãos responsáveis pelas ações de 2014, elas foram chamadas, porque foi feito já foram levados dados de todas essas secretarias de Estado, do Ministério Público, do Poder Judiciário, quais as ações que foram implementadas, quais foram as dificuldades, enfim. Uhum. Então, estão se construindo, está se buscando... fortalecer as políticas da criança e do adolescente. Outra política que eu acho bastante importante é que foi a lei do SINASE. Primeiro a política do SINASE em 2006, depois a lei do SINASE em 2012. O que é SINASE? É a lei do sistema socioeducativo. Então, existiu um plano em 2006 que acabou motivando a implementação, a aprovação de uma lei em 2012. Essa lei estabeleceu o quê? Que a União tinha prazo para fazer o seu plano federal. Esse plano foi feito. A partir da elaboração desse plano, os estados e municípios tinham 360 dias para elaborar os seus, estaduais e municipais, respectivamente. O Paraná apresentou o seu no final do ano passado e o município também. Então, a gente vê a participação da sociedade civil, a participação do poder público, aí nesse caso principalmente o poder público, falando de SINASE, discutindo, aprimorando a execução das medidas socioeducativas para que haja maior qualidade. Assim como existe a lei de execução penal para nós adultos, existe a lei do SINASE que ela define como deve ser a execução das medidas socioeducativas para adolescente, tanto em meio aberto como em regime fechado. Então, a gente vê um grande avanço das políticas, só que há muito mais ainda a ser feito, né?
E, doutora, agora falando de um tema um pouco polêmico, em relação à redução da maioridade penal de 18 para 16, o que a senhora diria para os nossos ouvintes?
O que eu diria, a posição eu sei que eu vou contra a opinião da imensa maioria da população, mas aqui eu vou dar a minha informação técnica, a minha informação como profissional da área. Há uma discussão muito grande, é constitucional, é inconstitucional? Nós entendemos que a aprovação de uma emenda constitucional que reduza a maioridade penal, ela é inconstitucional, porque é uma cláusula pétrea. Não pode ser objeto de emenda constitucional alguma questão que tenda a reduzir direitos e garantias individuais. Além do que, existe na própria Constituição Federal, no artigo 227, eu não me lembro agora o parágrafo, mas também não vem ao caso, falando que um dos princípios para aplicação da privação da liberdade, da restrição da liberdade, é a brevidade. Uhum. A brevidade, ou seja, ela deve ser aplicada pelo menor tempo possível. Então, feriria esse princípio. E nós vemos o quê? A partir do momento que a gente fala em redução de 18 para 16. Ora, anteriormente nós falamos, o Estado muitas vezes é insuficiente e é ausente. Acho que nós temos que desviar o foco, nós temos que focar os nossos olhos para o Estado. O que o Estado, eu digo aqui município, Estado, União, o que tem feito para a criança e adolescente para que ele não venha a se tornar um adolescente infrator? A ausência e insuficiência de políticas que nós estávamos falando anteriormente. Reduzindo a maioridade penal, nós atingimos a causa ou atingimos o efeito? Pergunto aos ouvintes, reduzir a maioridade penal diminui a violência? Nós temos um dado aqui interessante, que menos de 1% dos homicídios no Brasil são cometidos por adolescentes. 92% dos homicídios cometidos por adultos, 96% dos adultos que cometem homicídios, não são presos. O sistema penal, ele não dá conta da sua população. A partir do momento que se reduzir para 16, vai aumentar o contingente de pessoas para o sistema penal que já não dá conta da sua demanda. Esses adolescentes de 16 a 18 que iriam para o sistema penal, eles seriam, se dizem que o sistema socioeducativo não dá conta dos seus adolescentes, de recuperá-los, vamos dizer assim, de desvinculá-los do ato infracional, que dirá o sistema penal, eles vão conviver com pessoas muito mais corrompidas. E além do que, se nós não temos competência para termos um bom sistema carcerário para adultos, será que teremos competência para termos um sistema carcerário para adolescentes? Essas não são palavras minhas, são palavras do doutor Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do TJ de São Paulo. Então, nós não temos estrutura para dar conta disso, dessa demanda. Diz um juiz de direito do Rio Grande do Sul, doutor João Batista Costa Saraiva, que se as medidas socioeducativas que são previstas no Estatuto fossem aplicadas como estão previstas, nós teríamos um alto índice de reinserção social. Ou seja, nós vemos aí que a falha está no poder público, na forma como ele estrutura, como são executadas essas políticas, né? Então, existe agora todo, com o SINASE, toda uma perspectiva aí de melhora disso, mas nós temos essa questão. E outro detalhe, não acontece nada com o adolescente, não acontece nada, ele faz e comete crimes e não acontece nada. Ora, a nossa lei estabelece punição a partir dos 12 anos de idade. E pode ficar vinculado, esse adolescente, até 21 anos, ele pode ficar vinculado ao sistema, pode ficar sob a tutela do Estado. Então, um adolescente que comete um homicídio hoje com 12 anos, ele pode ficar privado da liberdade por até 3 anos. Mas dizem, 3 anos? Alguém mata alguém da minha família, vai ficar só 3 anos preso? Mas vejam, para um adulto ficar 3 anos preso, para ficar em regime fechado, ele tem que receber uma pena de 18 anos. Porque ele só, a partir do momento que ele cumpre um sexto, ele já é beneficiado com a progressão de regime. E o adolescente, ele pode ficar de plano por 3 anos, sendo reavaliado a cada 6 meses pelo juiz, porque no caso do adolescente, ele não recebe uma pena de 6 anos. É internação, ponto. Né? Aí o juiz, claro, justifica o motivo. Só que a cada 6 meses é reavaliado e ele pode ficar até 3 anos. E um adulto, para receber uma pena de 18 anos, vejam os nossos mensaleiros. Infelizmente, é uma vergonha nacional. Eles pegaram dinheiro público, eles fizeram a festa com dinheiro público. E o que acontece? A imensa maioria recebeu medida em regime não regime fechado. Poucos receberam. eles receberam regime semi-aberto e agora já estão no regime aberto. Quantos anos de julgamento, quanto gasto, quanta despesa, quanto empenho e para receberem penas pífias. Então, para um adulto receber uma pena de 18 anos, no mínimo, para que ele fique 18, receba uma pena de 18, ele tem que ser reincidente, ele tem que ter cometido crimes gravíssimos. Então, a gente tem uma visão, tem que ter uma visão ampla para poder questionar esses só 3 anos.
Uhum.
E 3 anos corresponde a quanto por cento? Para mim, 3 anos, que sou, né? Já estou na maturidade, não é nada. Agora, para uma criança de 15, para um adolescente de 15 anos, corresponde a 20% da vida dele.
Doutora, eu quero agradecer a senhora pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Sou eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. Espero ter sido útil. Muito obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um excelente final de semana. Até lá!